Se a gente só olhar pro ranking pra ser campeão, a gente tá lascado, porque tem poucos campeões.
Eu quero perguntar isso pra ele, mas eu tô com medo de eu perguntar e ele ficar achar ruim essa pergunta. E você comentou aqui de um jeito que já meio que responde, né? Mas que era, cara, você foi pras Olimpíadas e você levou medalha de prata. Como é que é não ter ganhado a medalha de ouro? Qual que é o sentimento?
Sabe quantos metros que eu nadei ao longo da minha carreira?
Quantos?
Chuta.
Não faço a menor ideia.
Chuta.
É.
Porra. Peguei ela, hein?
Você foi até os Estados Unidos
chuta
nadando.
Chuta alto. A comparação à competitividade, ela faz parte. O que você faz com o resultado é o que diferencia o campeão do fracassado.
Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. A evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha o Sem Atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui para você. Que nota você dá para o seu time? Não para você, não para sua empresa, para o seu time. 5? 6? 7? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas, são feitas dos times. São eles que tangibilizam o resultado e que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a 7 dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. No episódio de hoje recebemos um medalhista olímpico de natação, que é também empresário e um homem altíssimo, altíssimo nível, Gustavo Borges. Pode chamar de nadador, mesmo você também sendo empresário agora?
Claro, não vai perder nunca, né, o nadador, mas legal, prazer estar aqui com você, prazer dividir aqui nesse podcast, sem atalhos, né, então já tô bem, o nome já dá o direcionamento, né?
Já dá o direcionamento.
Não dá pra cortar pelas esquinas, assim?
Não dá pra cortar pela tangente.
Não?
Não, vai ter que ir no trilho mesmo, vai ter que escalar uma montanha. Mas vai ser fácil, porque o cara é alto, vocês não têm ideia do tamanho do cara. Eu tava conversando com ele antes da gente entrar aqui, que ele nasceu grande, ele disse que nasceu pequenininho, mas nasceu grande, com 4 quilos.
Depende da referência, né, tem gente que nasce com 5 quilos, nasceu com 4 e pouquinho.
É bem grande. Bom, Gustavo, vamos começar aqui. Nosso objetivo hoje é pegar um pouquinho de toda essa experiência que você tem como medalhista olímpico, toda a disciplina que você teve que adquirir. E agora, como empresário, quais são os principais aprendizados que você traz desse universo para a sua vida de empresário, para que os nossos empresários e gestores possam te copiar um pouquinho?
Acho que depende da área, né, que a gente for atuar, né? Você tem vários elementos ali. Dentro do esporte, você acaba vivenciando muito a ação do esporte e atividade sendo liderado por alguém, né? No caso, o treinador.
Uhum.
Então, você tem a questão da liderança da sua própria vida, do treino, né? Das suas ações ali. Mas tem muito a liderança do treinador, do coach que está ali do lado te direcionando. Então, os aprendizados em termos de valores e construção que acontece dentro do esporte, né? Do empreendedorismo do corpo, vamos dizer assim, ele se traduz diretamente para o empreendedorismo dos negócios.
Uhum.
Seja você um empresário, um gestor, um head de empresas ou mesmo um empreendedor tocando o seu negócio, você imagina que um atleta ele vai ter planejamento para que ele consiga o resultado, ele vai ter que ter objetivos traçados, ele vai ter que ter um pensamento lá na frente, Olimpíada, né? 4 anos, os Jogos Olímpicos, eles acontecem, né? A cada ciclo de 4 anos. Então, quando você imagina a dedicação, a disciplina, o foco, a performance, tudo aquilo que acontece dentro da piscina, você traduz isso para dentro também do empresário, do empreendedor, na busca do seu resultado.
Total,
né?
E você falou um pouco de visão de longo prazo, é uma coisa que me deixa muito curiosa. Você, quando era... Você começou a nadar, imagino que bem jovem, né? Criança
sim,
ainda.
Sim, sim. Aprendi com 5, com 9, estava mais organizado ali.
E quando que você começou a competir?
Competi com... A primeira vez que eu competi, eu não estava treinando ainda. Foi um festival de escola. Estava lá em Ituverava, que é a minha cidade.
Ituverava, onde Ituverava.
Fica perto de Ribeirão Preto.
Aqui em São Paulo.
Sou nascido em Ribeirão Preto e fica entre Ribeirão e Uberaba ali. Fica quase um triângulo mineiro. E naquela época eu fui... Eu estava numa escola, eu nem estava treinando organizado, né? De forma organizada. E teve um festival de natação de escolas. Então eu estudei na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Capitão Antônio Justino Faleiros. Essa era a minha escola. E eu fui lá e competi com mais... Eu perdi do René e do Fernandinho.
Essa eu lembrei.
Peguei em terceiro. Só tinham 3 competindo também. Medalha de bronze. Tem essa medalha até hoje, né? Minha mãe guardou a medalha.
Que demais.
Tá no meu escritório lá, uma medalhinha bem simplesinha assim. E foi o meu primeiro momento assim que eu me lembro, que eu me recordo de competição.
Uhum.
Né? E peguei terceiro, né? Os dois que estavam juntos, um acho que era 1 ou 2 anos mais velho do que eu. Como não tinha muito assim, negócio de idade, sobe lá e compete, né? Depois você tem as categorias de base e tudo mais. Mas foi interessante competir.
Eles estão competindo até hoje, esses dois?
Que não, imagina.
Não. E você continua?
Acho que foi a única vez que eles competiram natação.
E quanto tempo? E como é que foi assim? Putz, eu quero realmente fazer isso, eu quero competir, eu quero me dedicar nesse esporte. Você tinha mais ou menos quantos anos quando você teve?
Então, com 9, 10 eu comecei a fazer vários esportes em Ituverava. Então, imagina o seguinte, cidade pequena, 25 mil, 30 mil habitantes. E eu fiz natação, vôlei, basquete. Você imagina, um cara grande, né?
É.
Nasci. Meus pais são altos. Então, minha mãe tem 1,82m, meu pai 1,85m. Então, tá explicado, né? Nasceu um pouquinho grande. Até a gente tava conversando. Não é, assim, uma garantia que nascer grande você vai ser uma pessoa alta, né? E pode nascer pequenininho também e crescer. Meu filho nasceu bem pequenininho. Mas, de certa forma, eu fiz vários esportes ali ao mesmo tempo. E naquele momento, natação e vôlei... E basquete foram os 3 esportes que eu acabei fazendo ali com mais afinco, né? Eu fiz hipismo também, então você já imagina o cavalo, né? Como é que ele se sentiu nessa jogada aí. E o vôlei e a natação foi o que eu segurei por mais tempo. Aí com 14 anos deixei a natação de lado e continuei na natação. Desculpa, deixei o vôlei de lado e continuei na natação. Então um momento assim de decisão entre o que você vai continuar fazendo, se dedicando ou não, né? E acho que isso também se assemelha um pouco ao empreendedor, né? Que tem um determinado momento que você tem que fazer suas escolhas. Líder decide, empreendedor decide, né? O caminho que você quer seguir. Então, o momento da decisão ali não foi tão difícil assim, porque eu já estava desenvolvendo muito na área aquática, né? A natação já estava... Sabe quando você dá uma enxadada, acha 3 minhocas? Você, pau, 3 minhocas, 8 minhocas e 12... E vai assim, estava muito fácil. Treinava e evoluía, treinava e evoluía, treinava e evoluía. E a natação, ela começou a me mostrar um pouco esse caminho.
Você percebeu aí, que você tinha um talento natural ali, né?
É, tinha uma coisa ali. Eu não sabia muito bem o nome que era aquilo, né? Mas era muito... Treinava, dava resultado. Treinava, dava resultado. Isso vem também na questão do esporte com a força física, né? Então, no período ali da puberdade, onde você está se estruturando, você começa a ver que você ganha massa. Primeiro, você cresce bastante. Você notou, né? Tem 2,3 metros.
É.
Na hora que você cresce muito, talvez o corpo até preencheu... Toda aquela estrutura, ela leva um tempo. Né? Igual quando você tem cachorro?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Eu tenho um cachorro.
Mais ou menos.
Porque minha mãe tem um cachorro que eu considero que seja meu, mas não é meu, é dela.
Então é mais ou menos mesmo.
É, então
tá bom.
É mais ou menos.
É grande ou pequeno?
É médio.
É médio.
Viu? Assim como mais ou menos o cachorro
então
também
vai
é médio.
Ser... Tá bom.
Não
então
vou
imagina
seguir,
uma pessoa. Imagina uma pessoa que tem um cachorrinho. Ou vai pegar um cachorro no canil, ou vai comprar um cachorro. Se ele é pequenininho ali, bebezinho, só que ele quer um cachorro grande. Então, ele vai para uma raça que seja grande. A hora que ele olha para o cachorro, ele vai olhar o quê? Para ser grande. Ele quer um cachorro grande. Para pata, certo?
Uhum.
Então, você imagina, na minha infância, ou até meu filho, né? Que eu olho para o meu filho, é muito parecido. É um L, assim, né? Que você
tamanho
pega
da mão.
Um tamanho do pé... Não, é, a minha mão é grande também. Mas você imagina uma criança que é um L, onde o pé é gigante e você até encher tudo aquilo, né? Leva tempo. Mas por que eu falei isso? Porque na puberdade é onde a coisa começa a se encaixar. Então você começa a maturação física, o desenvolvimento, e foi mais ou menos ali, naquela época, que o esporte, ele tomou uma proporção diferente dentro do meu trabalho.
Cara, mas como é que era? E aí é um ponto que eu acho que faz muito sentido também para qualquer pessoa que queira construir qualquer coisa relevante na vida, que é você, para conseguir uma coisa realmente relevante, precisa aprender uma das coisas mais difíceis e que normalmente a gente aprende na infância. Você teve a sorte aí, mas que também é bem difícil fazer nessa fase de adolescência, que é postergar a gratificação. Que é realmente conseguir ter um foco no longo prazo. É olhar para as coisas e entender que, putz, hoje eu vou ter que deixar de comer o que eu queria comer, de ir para as festas que eu queria ir para a festa, porque amanhã eu vou competir e eu preciso estar bem, eu preciso estar descansado, eu preciso ter feito uma alimentação saudável para eu conseguir performar bem amanhã, semana que vem, ou como você disse no caso das Olimpíadas, daqui a 4 anos. Então eu preciso por 4 anos me isentar de fazer coisas que no curto prazo parecem ser ótimas para eu conseguir ter aquele resultado de longo prazo lá na frente. Isso é difícil pra caramba, assim. Tem vários estudos com crianças pequenas que mostram, inclusive...
Do cookies, né?
É, tem dos cookies, dos marshmallows, que ficou famoso, que é assim, cara, eles estudaram essas crianças e botaram ali os marshmallows e falaram assim, olha, se você não comer agora, quando eu voltar, eu vou te dar o dobro do que tem aqui, você vai poder comer o dobro. E aí as crianças que eles acompanharam depois ao longo do tempo, as crianças que conseguiam esperar para comer o dobro depois, elas se deram muito melhor na vida, tiveram muito mais sucesso. E as que comiam ali na hora, né, não conseguiam controlar os impulsos, queriam aquela gratificação imediata, grande parte delas se tornou, grande parte não, mas assim, proporcionalmente falando, bem superior a outro grupo, se tornou delinquentes, criminosos, pessoas que não foram bem-sucedidas na vida. Então, é uma coisa super valiosa para o ser humano, principalmente para quem quer construir um negócio. Como é que aos 14 anos você tomou a decisão de, putz, eu vou abdicar aqui de vários prazeres de curto prazo para focar num objetivo de longo prazo?
É, quando você fala do estudo trazendo, é lógico que nem todo mundo que come um marshmallow ou um cookie
não.
tem esse ímpeto, pode ter um grande problema lá na frente. Mas, estatisticamente, no estudo específico, estava muito relacionado à força de vontade de você segurar aquele ímpeto, sabendo das regras, né? Porque as crianças eram muito jovens, né? Sabendo das regras. E mesmo sabendo das regras, aqueles que tinham mais força de vontade para segurar essa tendência de comer, né, algo. E a hora que você pega esse mesmo estudo fazendo uma análise ali de vontade, né, o ambiente, a forma como você conduz aquilo e o exercício disso faz com que você se torne uma pessoa mais resiliente ou uma pessoa que consiga segurar tudo aquilo que você quer, aquela gratificação imediata lá na frente. Então é uma questão de prática. É lógico que com criança foi um estudo bem, bem curioso, mas quando você trabalha com adultos, né, você pode desenvolver o hábito de fazer uma coisa ou outra. Então, se você é uma pessoa ansiosa ou ansioso, né, em relação a comer chocolate, por exemplo, você vai ter chocolate em casa, você vai lá e vai comer. Então, você não vai segurar, você sempre vai perder do chocolate. Não vai ter como, se você já tem o hábito de comer, se já tem o hábito de fazer uma coisa que é entre aspas, ruim, ou um hábito que você quer quebrar. Né? Então, você vai fazer uma outra coisa. E por que o hábito é tão importante nisso, né? E as pessoas que estão ao seu redor? Tem aquelas falas, você é a média das 5 pessoas que você está ao seu redor, a força de vontade não funciona. Tem um livro muito bom em relação, que é esse o tema, né? Que tem a ver com o ambiente, né? Da forma como o seu ambiente é construído para que você possa ter...
Qual livro que é?
Força de vontade não funciona.
Legal.
Ou força de vontade não funciona, ou força de vontade não existe. Uma coisa assim. Até para procurar Daniel alguma coisa. De repente a turma da produção pode colocar aí depois
o
link. E que tem a ver muito com o ambiente. Então, se você imagina que o seu poder de decisão, onde você decide, ou a forma como você constrói o seu hábito, ela está relacionada a uma série de fatores, não a uma única decisão sua de fazer algo, você acaba construindo o seu ambiente. Então, isso você percebe em times de futebol, você percebe em equipes olímpicas, em times, você percebe aqui dentro da G4, você vai perceber dentro das empresas que dão certo, das empresas que dão errado, que tem a ver com cultura, tem a ver com construção, tem a ver com uma série de coisas, com clima, né, que está ali instaurado, né? E o clima, ele faz, quem participa da construção desse clima são as pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, com 14 anos eu não sabia que eu era tão focado assim. Mas eu queria ir para as Olimpíadas.
Então, com 14 anos, você pensou que você queria ir para as
Olimpíadas? Com 9 eu queria ir para as Olimpíadas.
Que demais.
Então, se você pega qualquer criança num campo de futebol, marcando gol. Marcou um gol, 9, 10, 11, 12 anos, sai correndo lá e você pega lá, entrevista, se traz um podcast sem atalhos. E aí, o que, que você quer ser quando crescer? Né? É a pergunta básica para criança, que é uma pergunta bem infantil assim, né? Que a gente não faz para adulto, deveria fazer para o adulto, né? Porque quando a gente pensa em crescer, a gente pensa em faixa etária e adulto ou criança. Mas se você pergunta para uma criança qual que é o objetivo, ele acabou de marcar um gol, o que, que ele quer? Quer ir para a Copa do Mundo. Quer jogar não sei aonde. Ele quer... Quando eu vou em eventos com crianças, 50% da turma quer ser nadador. Agora, leva o pipoqueiro lá. Pipoqueiro. Ah, não, quero ser pipoqueiro quando eu crescer. O moleque tem 6 anos. É o maior pipoqueiro do mundo aqui fazendo uma pipoca deliciosa. Por que não ser pipoqueiro? Então, nesse sentido, a construção da minha carreira em relação a ter mais foco ou mais disciplina, ela foi uma construção. Não foi uma decisão simples e única. Eu quero ir para a Olimpíada. A partir de agora, não vou fazer nada de errado. Né? Até a pergunta que a gente estava conversando aqui. E aí, rolava um brigadeiro, né, de vez em quando, uma batatinha frita? E as coisas não funcionam dessa forma, né? Você chegar lá com 12 anos de idade, 10 anos, e você está construindo o próximo Michael Phelps, ou o próximo atleta, o super-herói, e você construir aquilo. Não é assim que funciona.
Como é que funciona?
Funciona uma questão, uma construção de família, uma construção de valores e objetivos que você tem traçado nas mais variadas faixas etárias que você tem da sua vida.
Como é que era em relação à sua família?
Só para caracterizar. Com 9 anos de idade, se eu não tiver o elemento diversão inserido no treinamento, não é a falta de brigadeiro ou você trabalhar aquela criança para estar mais focada que vai ser a diferença. Talvez isso pode até atrapalhar o crescimento desse jovem. Com 15, 16 anos, fica muito claro quais são os objetivos ali que já está um pouco mais desenhado, você já está pisando um pouco na relação. Então não adianta você chegar para um moleque de 15 anos de idade, 16, querer que ele faça a mesma coisa que o Michael Phelps fez.
Uhum.
Talvez não funcione para ele, mas talvez para alguns que estão um pouco mais maduros possa funcionar. E a família, ela é um grande catalisador ali, tanto do pensamento empreendedor, quanto do pensamento de alta performance, no pensamento de construção de valores de vida. Então, a base tá ali. E aí, você ia perguntar sobre família.
É, exato. Tipo, como é que foi pra tua família, assim? Porque, cara, não é uma coisa muito óbvia, na maior parte das famílias, alguém falar, uma criança, um jovem de 14 anos, falar, eu quero ser um medalhista olímpico de natação, e os pais falarem, então, beleza, a gente tá junto nessa e vamos construir um ambiente pra isso. Não é o que normalmente acontece. Como é que foi com a sua família?
Eu não sei se é exatamente assim, talvez tem alguns pais que eles extrapolam esse pensamento. Então, pegando a sua frase assim, pô, tem um moleque de 14, 15 anos, adolescente, que quer ir para as Olimpíadas. Tem pai que acredita que o filho vai para as Olimpíadas.
Uhum.
E tem pai que acredita que o filho vai. Mas a grande maioria, a gigantesca maioria dos pais que acreditam que o filho não vai. Por que isso? Porque é estatística. Uhum. 0,0001% da população mundial são atletas olímpicos. Então, se você dividir mais ou menos assim, 150 mil atletas olímpicos ao longo da história, dividido por 8 bilhões, que é a população mundial. Então, você já tem uma fração de pessoas que vão para as Olimpíadas. É muito difícil, por mais que você possa acreditar. Eu não estou falando para você não acreditar, né? Acho que você tem que acreditar, né? Você tem que fazer essa construção. O caminho para chegar a ser um atleta olímpico, ele passa por várias outras etapas, né? Não só o envolvimento dos pais, que é gigante e precisa acontecer, mas também a vontade do jovem, da criança, e a forma como esse investimento de tempo e recurso dos pais se conecta com a construção pessoal desse jovem, ou dessa jovem.
Total.
Então, vou te dar um exemplo prático aqui. Se você tem um atleta de 13 anos de idade, 14 anos de idade, e os pais estão apoiando, eu quero que meu filho vá para a Olimpíada, beleza? Vamos supor que seja esse o cenário. Aí ele tem uma competição no fim de semana para ele participar, de qualquer esporte. E aí no fim de semana, ele vai ter que ficar o sábado o dia inteiro naquela competição e domingo o dia inteiro naquela competição. Aí o pai fala o seguinte, ah não, trabalhei a semana toda, então o fim de semana eu vou descansar. Descanso. Deixa o seu filho ir lá sozinho, e você fica descansando em casa, ou vai no churrasco, tomar uma cervejinha, você também é filho de Deus.
Sim.
Aí o filho vai numa, vai na segunda, vai na terceira, aí, pô, no outro fim de semana, casa de praia, né? Vamos lá para não sei o quê, férias. E se o pai não está envolvido, o filho em determinado momento, ele vai ver que o objetivo não é esse. O pai quer muito que ele seja, mas não está lá do lado para que a construção aconteça.
Uhum.
É a mesma coisa dentro da empresa, né? Então eu quero muito que meu negócio dê certo. Mas eu não participo de absolutamente nada. Vai aí. Pode até ser que você seja um investidor, pode até ser que você esteja na questão estratégica, você está lá no conselho, você está numa outra função e não na operação. Mas se você está na operação e você não se envolver, você consegue?
Não.
A família está na operação da construção de vida dos filhos. Você não pode delegar isso para um conselho. Você não pode delegar isso para uma outra pessoa. Então, dentro da família, você é o CEO, né? Que normalmente é a mãe.
Uhum. E
aí vem o pai, né? Que tá em alguma outra
CEO.
Posição. CEO, talvez, né? Operacional ali. Não é que a mãe faz o CEO, eu o CEO, né? Ela mistura ali as relações. Mas é uma questão compartilhada, né? E você não tem como fugir da sua obrigação como pai, como mãe. E de desenvolver a família e nos filhos. E dá trabalho, meu.
Não, muito,
cansa
imagino.
Pra caramba.
Imagino, quero ter em breve.
Hã?
Eu quero ter em breve um filho que imagino que deve cansar pra caramba. Então. Qualquer tipo de profissão que você identifique jovem e que a pessoa precise já desde o início ter sua presença então, muito forte.
Mas
ali.
Fica a dica. Acompanhe o dever de casa do seu filho.
Total.
Acompanhe quais são as escolas. Que isso é mais fácil, né? Pô, vou pôr na melhor escola que meu bolso conseguir ter capacidade de pagar. Você vai colocar lá.
Uhum.
Vai acompanhar o dever de casa. Ah, quero que seja esportista. Seja um pai esportista.
Total.
Perca os seus fins de semana, né? Porque tem um sentimento ali.
De perder.
E aí, a hora que você trouxe, bem no início aqui, você falou um pouquinho do sacrifício, né? De abrir mão de coisas, que o compromisso ele tem a ver com escolhas. Então, uma pessoa comprometida, ela decide fazer alguma coisa. Então, eu quero empreender, quero ser empresário. Pô, você tem aqui os sócios aqui da G4, você tem uma uhum. série de empresários que circulam aqui, os próprios investidores que estão na operação do negócio. Imagina
Sim.
a dedicação e o comprometimento com aquilo para fazer alguma coisa acontecer. Aí você se compromete, você toma uma decisão. A hora que você toma essa decisão, ela já é um divisor de águas em relação ao caminho que você vai tomar. Então, quando você toma essa decisão, né, dependendo da sua faixa etária, é muito simples e muito fácil você deixar de sair numa sexta-feira à noite ou você ficar longe do seu pai, da sua mãe ou dos seus amigos para você fazer uma outra atividade. Por exemplo, dormir cedo para treinar no sábado de manhã.
Uhum.
Porque esse custo, né, entre aspas, custos, para algumas pessoas ele é alto demais. Você imagina você, jovem, abrir mão de uma quinta-feira à noite, de uma sexta-feira, de um sábado à noite... Para você descansar, para você poder treinar melhor.
Total.
Aí você olha para o lado, você está na faculdade, tem um monte de gente lá tocando terror. Todos os seus amigos, suas amigas estão nessa vibe, só você treina. E aí?
E o que você pensava nesse momento?
Se eu tivesse com amigos nesse sentido?
Você não tinha amigos nesse sentido?
Não,
você...
tinha, claro que tinha.
É, então.
Se eu tivesse envolvido ali, o meu Exato. Pensamento é o seguinte, com quem eu quero me envolver? Quais são os meus objetivos? Isso acontece muito com jovens e acontece com os adultos também, né? Você se uhum. envolve com as pessoas erradas e aquilo vai te puxando para o outro lado que talvez não seja na direção que você quer para a sua vida. Aí o que acontece? Você dança, né? Está lascado.
E você estava falando um pouquinho da família no início, mas é uma curiosidade saber como é que era para... Os seus pais eram atletas também?
Meu pai jogou basquete no Mackenzie, minha mãe não foi atleta, mas tem, assim...
Tinha uma... Já tinha
meu avô foi vice-campeão de natação lá em Ituverava.
Ah, então
só
já tinha
dois. É igual a minha medalha com 9 anos, né? Já tinha dois.
Dois na frente, você ficou em terceiro.
Eu não acho ruim ficar em segundo quando tem dois. Eu acho nada errado com isso.
Não?
Claro que não.
Por quê?
É porque você tava lá.
É.
E o tanto de gente que não tava.
É,
eu sim. brinco, eu falo sério, né? É Michael Phelps, pacificado, que é um grande craque. Eu já perdi do Michael Phelps 3 vezes. A primeira vez ele tinha 16 anos, na segunda 17, na terceira 18. Aí eu parei de contar, né? Falei assim, cara, esse cara é bom. E a melhor coisa de perder do Michael Phelps não é o fato de perder do Michael Phelps. É o fato de eu estar lá disputando com o Michael Phelps. Eu já te dei estatística, 0,00001%.
Cara, eu tô pra te fazer uma pergunta que eu tava até comentando com os meninos no bastidor. Você me deu uma deixa legal aqui.
É.
Que eu tava comentando com os meninos no bastidor. Putz, eu quero perguntar isso pra ele... Mas eu tô com medo de eu perguntar e ele ficar... Achar ruim essa pergunta, achar...
Não, até hoje acho que eu não recebi nenhuma pergunta que eu achei ruim. Sério então, mesmo.
E você comentou aqui de um jeito que já meio que responde, né? Mas que era... Cara, você foi para as Olimpíadas e você levou medalha de prata. Como é que é não ter ganhado a medalha de ouro? Pô, você chegou ali na boca. Qual que é o sentimento? O que que isso... Você pensou sobre isso? Não? Como é que foi?
Isso aqui é o sentimento de ter ganho a medalha de prata ou o sentimento, se teve, de não ganhar o ouro?
Os dois.
Os dois?
Os dois.
Bom, o sentimento de ganhar a medalha de prata é um sentimento de campeão. Às vezes a turma me apresenta, né? Com vocês, campeão olímpico Gustavo Borges. Evento e tal.
Mas você é campeão olímpico, né? O medalhista olímpico é um campeão.
Exato.
Não concordo.
Se você pegar na questão de sentimento, de construção de vida, de resultado, eu concordo com você.
Uhum.
Só que se você leva, aí é uma questão de interpretação. Se você vai levar para o lado de conquista e de ranking, eu não fui campeão olímpico, eu fui vice.
Uhum.
Então, se você tem primeiro, segundo, quando falam medalha de ouro olímpica, não campeão, mas medalha de ouro, aí eu tenho uma correção. Você, medalha de ouro eu não fui.
Uhum.
É. Então, qual que é a diferença das duas coisas? Entre você ser campeão ou não ser campeão, né? É o seu sentimento em relação à sua conquista, ao resultado que você teve ali dentro.
Uhum.
Que pode acontecer da mesma forma dentro de uma empresa, né? Tentando fazer os paralelos aqui. Eu tenho uma empresa que fatura, sei lá, 20, 30 milhões, mas tem um amigo meu que fatura 70 milhões. Pô, o cara fatura 3 vezes, 2 vezes, 10 vezes, o cara é bilionário, eu não sou. Aí você começa a comparar com laranja com cebola,
uhum,
né? E aí você começa a ficar perdido dentro do seu próprio sentimento de frustração. E aí você começa a se enfiar assim, pô, como é que eu ganho mais? Aí você começa a entrar e fazer as coisas não pelas coisas corretas que você precisa fazer, né? E você se sente uma pessoa frustrada, apesar de ter sido uma pessoa de muito sucesso. Se a gente só olhar para o ranking para ser campeão, a gente tá lascado, porque tem poucos campeões.
Só tem um, né?
Só tem um em vários segmentos. Uhum. Então você pega a Olimpíada, você tem que ser campeão olímpico. Pega na questão de educações, pega a G4, beleza. Pode ser um dos primeiros do ranking aqui do Brasil, não sei se é o maior, não sei que ranking que vocês estão, quais são os parâmetros que vocês utilizam, mas você vai para o mundo, tem outra coisa, você vai para outra, e vai. E um dia você chegar lá em primeiro, vai ter um que está lá em segundo, só olhando, de repente fatura mais, de repente impacta mais pessoas, não sei quais são os indicadores que vê.
Uhum.
Mas tem sempre um próximo passo que você pode ir além.
Total.
Né? Então você vai ter os indicadores que estão relacionados à comparação e você tem os indicadores que vão estar relacionados ao seu desenvolvimento. Esse é mais legal. Porque você precisa do seu desenvolvimento para depois você comparar, não o contrário.
Uhum.
Porque senão você está só focando, dando seu foco no que o outro está fazendo. Isso divide a energia, isso cansa. Isso leva a gente a ficar ansioso, leva a gente a ficar tentando fazer coisas, tirar o coelho da cartola, né? Começa a gente pensar em atalhos para fazer a coisa acontecer. E não é assim que funciona. Você funciona com consistência, você funciona com trabalho, funciona com o dia a dia, com aquela opção. Então, assim, você pergunta, pô, faltou a medalha de ouro? Não, cara. Porque a turma teve que treinar muito pra ganhar de mim.
Uhum.
Eu não sei quanto que eles treinaram, mas eu imagino que eles treinaram muito.
Total.
Porque, pois, eu treinei bastante. Sabe quantos metros que eu nadei ao longo da minha carreira?
Quantos?
Chuta.
Não faço a menor ideia.
Chuta.
2 quilômetros.
Ah, 2 quilômetros.
4 quilômetros. Eu não sei.
Carreira.
Carreira?
Vou dar uma base. O máximo que eu já nadei num dia, máximo, foram 20 quilômetros num dia.
Caraca, que loucura. 20 quilômetros.
Isso, 20 mil metros.
Caraca, que loucura. É. Porra.
Peguei ela, hein?
Você foi até os Estados Unidos
chuta
nadando.
Alto, chuta alto, chuta alto, chuta alto. Alto.
20. Botar aqui, então, 200 mil.
Eu nadei ao longo da minha carreira, fiz essa conta, né? Coisa de nerd, né? Você pega lá, fiz uma planilha.
Você fez mesmo? Você calculou,
claro,
na unha?
Claro, senão eu faço, cara, como é que você tá chutando? Não estaria chutando.
Tá chutando.
Eu não
que
chutei. A minha conta era assim, eu pego período de base específico e polimento, que são as 3 fases de treinamento que você tem, ao longo da minha vida competitiva, tirando as férias. Essa que foi a conta. 43 milhões de metros nadados.
Caraca, que loucura.
A circunferência da Terra tem 40 mil. Então dei a volta na Terra e depois subi e desci o litoral brasileiro, porque achei bonito. Faltou metro, sobrou. Se você pegar os Alpes, 8.900, cerca de 9 mil metros de altura. Eu subi os Alpes 5 mil vezes, nadando, né? Tem gente que sobe escalando.
Caraca, que loucura, cara. E esse ponto que você estava
falando...
Para
mostrar a ação, né?
Uhum.
A consistência ali do trabalho. Agora você pega... Pô, e o Michael Phelps, quanto que nadou? Não sei, deve ter nadado uns 80 milhões.
Foi mais vezes. Mas esse
mas
é um 43 ponto...
milhões, nem todo mundo fez essa conta, mas eu fiz.
Esse ponto é interessante da gente entender, ainda que, vamos supor que o Phelps também nadou 43 milhões, não sei. Mas...
Nadou mais.
É, não. Provavelmente...
Pelas minhas estimativas, uns 80. Né?
Caraca. Mas o ponto que é... É que a gente, nós somos treinados a buscar o primeiro lugar, né? intelectualmente falando, assim, a nossa construção, a gente pensa sempre em, putz, eu quero ser o melhor naquilo, eu quero estar no primeiro lugar. Quando a gente fala em competição, a competição leva sempre a gente a olhar para o outro, né? A olhar para o outro, depende. Que eu digo, no geral, a gente pensa assim, cara, eu quero ser o primeiro lugar. Então, tipo, o Flamengo e o Vasco, quando vão jogar, nenhum quer ficar em segundo lugar, em tese. Mas existem formas diferentes de motivação, né? Porque se eu tô disputando para alcançar o primeiro lugar, é diferente de eu estar disputando para eu ser o melhor que eu consigo ser. São coisas distintas.
Mas são competições, ambas.
Ambas são competições. Uma comigo mesma.
Exatamente.
Outra com a pessoa de fora.
Isso. Então, é uma relação de rendimento. Quando você fala de rendimento, você se compara.
Uhum.
A vida, ela é a competição na veia. Em
total.
Todos os momentos.
Você compete com você?
Claro. Todo mundo compete consigo mesmo. Seja você uma pessoa frustrada e no fundo do poço, você está competindo com você mesmo, com seus, né, entre aspas, demônios ali da mente, ou se você tem uma autoestima muito elevada e você está conseguindo tudo aquilo que você quer.
Uhum.
A competição, ela passa necessariamente pelo rendimento, que é a comparação, que é a forma como você se compara com outras empresas, outras pessoas, conhecimento, ranking, entrar em campo, ganhar primeiro, segundo e terceiro. Né? Lá atrás, pô, a gente já pega na Grécia Antiga, você tinha os vencedores, você tinha os caras que ganhavam grana na competição. Você tem conquista, você tem o conquistador, você tem os desbravadores. Isso é histórico, né? A competição, ela faz parte do ser humano. O grande problema é que hoje a gente esquece que o grande desafio é a gente vencer a nós mesmos e a gente evoluir. A evolução constante.
Total.
E aí, se a gente foca só também nessa questão da evolução constante, não prepara os nossos filhos, nossos colaboradores, nossas empresas para a competição, a gente vira uma empresa sensível.
Uhum.
A gente vira uma família sensível.
Uhum.
Assim, claro, a gente vai evoluir, mas como é que é a gente no mercado? Como é que é isso em relação ao evento que a gente monta? Como é que são aí os indicadores dentro da equipe, aqui mesmo? Vocês têm uma área gigantesca. Dentro da minha área, é a área de vendas. Como é que você tem uma área de vendas sem ter ranking?
Uhum.
Você pode até ter a questão de remuneração, ela ser o mesmo para todo mundo. Você tem lá um modelo que todo mundo ganha X, não tem comissão. Mas você vai ter o melhor vendedor e o pior vendedor. E numa remuneração sem bonificação, os piores vão ser mandados embora.
Uhum.
Eles não vão ficar lá dentro. Então isso por si só já é um ranking. Você precisa ter essas métricas. Então a comparação, a competitividade, ela faz parte. O que você faz com o resultado é o que diferencia o campeão do fracassado.
Em que sentido?
Em todos os sentidos.
Me explica melhor.
Dá um exemplo. Minas pegou segundo na Superliga de vôlei. E aí? O Giannis Antetokounmpo, um dos melhores jogadores do mundo na NBA, perdeu na primeira rodada da NBA. E aí, é um fracassado. Você viu a entrevista dele? Inclusive, foi maravilhosa.
Eu vi, viralizou, inclusive.
O cara perguntou pra ele aí, você se sente um fracassado? Como é que é? De novo você, né? Cara, viralizou.
Uhum.
E ele estava assim, se segurando para não levar para o pessoal.
Total.
Se segurando para passar o negócio. O resultado positivo ou negativo dentro da vida de qualquer pessoa, ele vai ser transitório. Ele é transitório.
Uhum.
Nossa, ganhei, perdi. Foi bom, foi ruim. Positivo, negativo. Deu certo, não deu certo. É assim que funciona. Se você tem isso na comparação, você pode pegar segundo lugar.
Uhum.
Que eu dei o exemplo aqui. Né? O Milwaukee Bucks perdeu, o Minas perdeu do Praia. Eu tô fresco com Minas, né? Porque meu filho representa o Minas, então tá naquela construção. Mas para chegar até as finais, você tem que fazer uma conquista muito grande. E o que você faz com aquele resultado e como você aprende daquilo, e o próximo passo que você vai dar, é o que vai fazer a diferença entre você ser uma pessoa com autoestima elevada, com aprendizado e resiliente. Porque se você perde, você está querendo ganhar, todo mundo quer ganhar. Eu queria ganhar a medalha de ouro, claro, não consegui. Né? Mas o cara treinou muito, ele mereceu. Parabéns. Também o fair play. Né?
Mas lá na hora, no momento, você ficou feliz?
Com a medalha de prata?
Fiquei. É. Ou ficou, putz, se eu tivesse tão...
Não, fiquei feliz com
não
a medalha.
Não questionou.
De prata. Feliz. Agora, você pode falar o seguinte, pô, uma pessoa que é recordista mundial, que é a primeira do ranking, que foi lá para ganhar e perdeu, você pode perguntar para essa pessoa como foi. Porque talvez essa pessoa, ela pode até ganhar e ficar chateado com a medalha de ouro, porque não bateu o recorde mundial.
Exato.
E aí?
Exato.
Será que essa pessoa é um verdadeiro campeão? Um cara que é melhor do que você, que te vence, você tem que respeitar.
Uhum.
Você tem que olhar ali e falar assim, caramba, o que eu posso aprender desse cara?
Foi de quem que... Foi com quem que você estava nessa final?
Eu já perdi na Olimpíada do Popov, já perdi do Gary Hall, já cheguei nos 200 metros nado livre em 96, perdido neozelandês, vou lembrar o nome dele aqui, mas tem sempre alguém ali. E já ganhei de muita gente também.
Pô, de
mas
muita
acho que
gente.
Mas a diferença do verdadeiro campeão ali, que eu acho, é realmente o que você aprende com aquilo.
Porque... teu filho está indo pelo mesmo caminho, né? Também tá sendo nadador.
Tá.
E como é que está sendo para você a experiência agora de ter uma pessoa em casa que está seguindo os seus passos profissionais? Como é que está sendo para você lidar com a projeção que eventualmente pode ter? Sempre... Os meus pais tinham muita projeção comigo. Então, eu fico imaginando...
E aí, eles estão felizes com a mulher que você se tornou hoje?
Agora sim, porque eles já tiveram épocas, né? Não, porque é muito louco isso, assim. Quando o filho segue a trilha do pai, eu não sei se isso é mais fácil ou mais difícil.
Para quem? Para o pai ou para o filho?
Para o pai. E para o filho também. Porque, no meu caso, eu fiz um caminho completamente louco. Eu fui primeiro para o oposto do que o meu pai fazia.
Que é?
O meu pai é empresário. Ah. É executivo. Tá. Hoje eu sou executiva, mas durante a minha adolescência eu queria ser artista, né? Eu queria ser roteirista e tal, com 16, 17. Então eu fiz faculdade, minha primeira graduação foi para ser roteirista, né? Fiz faculdade no Rio de Janeiro e ali num determinado momento...
E aqui está a área de comunicação do business.
Tô. Aí, viu, juntou as duas coisas.
Pô,
peguei
aí,
um pouquinho
ó,
dele,
tá
um pouquinho de mim e deu
nada
eu.
Nada foi em vão.
Exato. Não, foi super valioso, super valioso. Mas digo que naquele momento, para ele foi, para minha mãe, para ele foi uma frustração, né? Putz, eu sou de uma família bem certinha, então quis ir pro Rio de Janeiro, fazer faculdade de cinema, escrever roteiro, coisa completamente fora do que eles esperavam pra minha vida.
Família bem certinha?
É bem... Eu quis dizer que as pessoas não consideram quem faz cinema uma pessoa correta. Mas no geral, assim, bom, eles esperavam que eu fosse ficar ali mesmo, fosse uma médica ou trabalhasse com meu pai, enfim. Então, para eles, teve um momento bem duro, assim, dessa projeção que eles tinham de eu querer ir para o Rio de Janeiro, que era um lugar, putz, minha filha vai para o Rio, eu sou de Vitória, do Espírito Santo.
Uhum.
Então, vai lá para o Rio de Janeiro, aquela cidade que tudo é um monte de maluco, tem assalto, tem muita influência negativa, como é que vai funcionar isso? E eu acabei dentro...
Mesmo.
É, uma preocupação grande. Acabei dentro do próprio cinema virando empresária, né? Eu abri uma agência de roteiro, depois virou agência de publicidade, fui fazer marketing, então juntou as duas coisas. Mas como é que é... Quando o filho quer ser aquilo que o pai foi. Então, se eu tivesse escolhido ser empresária como meu pai desde o início, tocar a empresa da família desde o primeiro dia, eu não sei se isso teria sido mais fácil para mim ou mais difícil.
Não tem resposta certa e errada nessa, né? Quando você tem filho, você imagina, você tem uma estrutura familiar, você tem o seu jeito. Por mais que possa ser duro ou mais livre, é o jeito que é da família.
Uhum.
Então, a construção dos filhos pertence ao pai e à mãe.
Total.
Com respeito, lógico.
Uhum.
Com humildade, né? Sem fazendo uma coisa que seja assim, construtiva, de valores, né? E junto, os meus dois filhos, a gente teve experiências muito próximas de como a gente conduziu. São ótimos alunos, são pessoas fantásticas ali, mas que cada um foi para um caminho diferente. Minha filha, por exemplo, ela não quis ser atleta. E eu tinha uma regra em casa. Eu falo, ó, vocês vão escolher qualquer esporte que vocês quiserem fazer, desde que seja a natação deles. É mais fácil quando você já está lá. Você vai ver isso, né? Nossa, vamos fazer... Natação é mais fácil. Eu queria que eles tivessem uma vivência do esporte competitivo. Já defendi a tese aqui. Você precisa saber ganhar. Você precisa saber pegar segundo. Você precisa estar do lado de alguém que você acha que você poderia ser melhor e você não foi. E aprender com isso. E ver o que aconteceu. Você precisa disso.
É.
A gente está criando um monte de filho mimado que não sabe o que é ganhar, perder, ganha tudo, presente, ganha tudo. Ele chega para primeiro emprego, não passa, ó vida, ó céus.
Total.
Né? Aí vai para o trabalho, que é coisa rápida, quer ser promovido. Então tá lá com 20 anos de idade, 22, já quer ser promovido, já quer ganhar um monte de dinheiro porque viu outro cara ganhar, não sei, no YouTube, não sei o quê.
Na internet.
Ah, para. Assim, aí você começa a ver que... Tem coisa ali, e acho que está dentro de casa, essa construção. Por mais livre, por mais aberto que você possa ter aí a construção dos filhos. Mas em casa, falando do direcionamento, é assim, tem que competir. Você tem que vivenciar a competição, né? Porque vai ser duro.
Uhum.
A vida não é fácil. É fácil chegar onde você chegou? É fácil construir aquilo? É fácil fazer uma empresa? É legal, assim, quando a turma vira e fala assim, pô, falaram para mim assim, você nasceu para nadar. Você não acha que eu nasci para nadar? Eu, 4 medalhas olímpicas, olha o tamanho da minha mão.
Eu acho.
Mão comprida, né? Sou alto. Então, assim, na hora que você olha o meu resultado, nasci pra nadar. Mas você sabe que eu sou muito confundido com um jogador de vôlei? Pela minha altura?
Não, sim, você pode ter o biotipo para basquete, para vôlei.
Mas e por que eu não nasci para jogar vôlei? Eu posso ter nascido. É fácil depois o resultado. Você falar para um cara, você nasceu para estar na G4 e fazer isso que você faz. Você faz muito bem. Essa conexão de comunicação com empresário, com gestão, é um negócio, acho que você nasceu para isso. Agora é fácil, né? Você vê o resultado e você toma a decisão. Agora, será que você seria uma boa dentista, por exemplo?
Talvez.
Talvez. Você não sabe. Né? Porque você não fez. Uhum. Então, se você não é exposto a alguma coisa, é difícil você falar que a pessoa tem talento ou não para aquilo.
Total.
Que você vai desenvolvendo. Mas voltando para os filhos. Competição, construção, e aí, com 16 anos, você pode escolher se você quer continuar ou não. Tem um período ali da puberdade, das amizades, das relações. Tem um período ali na faculdade, decisão de estudo e tudo mais. Então, me pareceu... Né, fazer, mas qual que é? O raciocínio era esse. Então, uhum. Não tinha nada muito desenhado.
Não, mas é excelente o raciocínio.
É, e aí ficou.
Me deu um bike insight. Eu vou fazer isso com meu filho também. Pode fazer. Tem que competir.
Pode fazer. Agora, não adianta ficar assim. Com 13 anos, compete na natação. Com 14 anos, compete no vôlei. Com 15 anos,
tem
compete...
Tem que ter consistência.
Tem que ter consistência.
Total.
Porque, assim, respeito às regras, visualizar ali uma vivência do treinador, compromisso com o time, né? Das cabeçadas, tentar sair dessa, melhorar a técnica, aquela coisa toda. Com 16, minha filha vira pra mim e fala assim, pai, posso parar de nadar? E o meu filho com 16, eu quero ir pra Olimpíada. A mesma coisa que aconteceu com os dois. Minha filha com 13 anos queria ser artista também. Com 13. Ela quer estudar teatro em Yale e quer ganhar o Oscar. Falei assim, beleza, você tá pegando as duas coisas, talvez assim, deve ser mais difícil isso do que ir pras Olimpíadas. Então, se é 0,001%,
concordo.
Como é que deve ser
concordo.
Pra lá, né?
Então, uma assim, brasileira ganhar o Oscar vai ser a primeira, nunca aconteceu, é mais difícil que ir pras Olimpíadas.
Não, é muito difícil pra qualquer ser humano ganhar o Oscar.
Muito difícil. Né? Pra uma brasileira ainda mais, porque não tem.
Estatisticamente.
Não tem, né? Nunca teve, nunca nenhuma brasileira ganhou o Oscar. Foi indicada no máximo, foi a Fernanda Montenegro.
E aí, então você imagina. Aí ela com 14 anos, ela fala, então você tem que estudar artes na escola. E ela não vai bem em artes na escola. Porque tem a subjetividade, tem um esforço, de repente tem a questão da habilidade para fazer uma coisa ou outra, aquela coisa toda. E ela não era boa em matemática.
Uhum.
E ela reclamava assim, pai, matemática é difícil. Então a gente criou um mantra, que é assim, antes de fazer a lição de casa, matemática não é difícil, repetia isso, matemática não é difícil, vamos fazer o dever de casa. E no final, matemática é difícil. Que negócio de crença, de repetir, né? Eu tenho uma mente milionária, pega Harvard, Ecker, pega qualquer questão da psicologia, de desenvolvimento pessoal, você vai ver alguma coisa nesse sentido.
Total.
Essa menina, com 17 para 18, ela tira das melhores notas em matemática e hoje está fazendo engenharia.
Olha,
ela faz o SAT para os Estados Unidos, ela estuda em Michigan hoje, e tira quase nota máxima no SAT, né, que é o teste standard que eles têm lá para a faculdade. E hoje ela faz engenharia de produção na Universidade de Michigan. Querendo fazer, num primeiro momento, artes, teatro, cinema, e de repente o caminho muda. Então tem problema mudar, né, o caminho. Né? A gente pegou essa... A gente uhum. foi pro filho aqui, mas estava alguma outra relação que você
não,
tinha feito.
Dessa
conexão.
Projeção, né? Do filho seguir o mesmo
do filho
caminho
mesmo.
Que você é mais fácil ou mais difícil.
Exato. Essa foi... Boa. Essa foi a jornada da minha filha. Que uhum. foi uma jornada particular. Do meu filho, não. Ele queria ser atleta.
Uhum.
Então, a hora que ele vivenciou aquilo, a hora que ele estava envolvido com a prática, ele falou assim, cara, eu quero isso.
Uhum.
Também estudou na Universidade de Michigan, emplaquei dois nadadores até os 16, dois na Universidade de Michigan.
Inclusive você também
fez. Eu sou formado em economia lá, e ele fez administração, que é assim, muito, os dois com notas muito, muito melhores do que as minhas lá, né? Eu tava acho que numa outra vibe na faculdade. E hoje meu filho, ele quer ir para as Olimpíadas, ele é o terceiro mais rápido do Brasil nos 50 metros nado livre. Ele é o sexto ou sétimo no 100, vão quatro no 100 e dois no 50, ou seja, ele é um atleta com chances de participar dos Jogos Olímpicos. E a dificuldade de você ser pai na arquibancada é que você é torcedor. A construção que você fez até aquele momento já foi feita.
Uhum. Você
ajuda, você motiva, você dá colo, né? Que isso não acaba, né? Independentemente da idade.
Uhum.
Mas eu tenho muita, muita consciência que o trabalho que eu, a Bárbara, né? Minha esposa, que a gente fez nessa construção foi algo... dentro da nossa capacidade, da nossa possibilidade, o melhor que a gente podia ter feito. E a gente tem dois filhos incríveis nesse sentido.
Você falou aqui dos caminhos deles e puxou um pouco do teu caminho também, pessoal. Você é um cara que se formou em economia na Universidade de Michigan também, que é onde seus filhos estão estudando. Você é empresário, você é nadador, foi atleta olímpico na natação. Fico pensando, tem até um exemplo de um cara, eu estava falando com os meninos ali antes de vir para cá, que eu queria falar desse cara, que eu acho que parece um pouco com você. Um cara muito bom, chama Josh Whitezink. Ele é um cara americano, que criança ainda, ele conseguiu ser International Master em xadrez. Então foi, cara, assim, a pessoa mais nova a conseguir essa titulação. Super, super novo. E ele era muito bom. Na idade dele, ele era o melhor de todos. E ele consistentemente foi bom ali por 4 anos.
Uhum.
E aí, ele simplesmente parou. Falou, não quero mais jogar xadrez. Uhum. Eu sou o melhor nisso. Eu quero aprender outra coisa. Completamente diferente.
E aí, quantos anos ele tinha?
Acho que tinha uns 14, 15 anos. Ah. Aí ele foi fazer Tai Chi Chuan. Uhum. E ele foi campeão mundial de Tai Chi Chuan. É, foi muito bom em Tai Chi Chuan. Ficou 6 anos lutando Tai Chi Chuan. E agora ele parou de fazer Tai Chi Chuan.
Com 18.
Não, já tá, acho que já tá agora com uns 20 e tantos. Mas já,
tá velho,
já
né?
É mais velho. Já tá velho. E agora ele foi, depois do Tai Chi Chuan, ele foi faixa preta, o primeiro lado do Marcelo Garcia no jiu-jitsu. Então, completamente diferente também do que o Tai Chi. E agora ele tá surfando com foil. E tá se preparando para competir um mundial de surf foil, que é um surf mais difícil que o surf normal. Né? Eu sou surfista, então eu sei que o foil é muito mais difícil. Para quem nunca surfou, ainda surfar de foil e querer ser o melhor do mundo nisso é uma coisa que, sendo um cara adulto, é bem difícil de você imaginar como é que ele tá construindo tudo isso.
Uhum.
Mas ele é um cara que falou que a grande paixão da vida dele era aprender. Aprender uma coisa... E ter a capacidade de abandonar ela e começar uma outra jornada de aprendizado ali, bem no, do nível zero até o nível de maestria.
Uhum.
E, de certa forma, você fez um pouco esse caminho, né? As pessoas que não se a gente pensasse assim, putz, tem alguns atletas que, cara, eles foram ótimos atletas e quando eles pararam de ter a idade... corpo físico que os aguentasse em alta performance, eles deixaram de ser qualquer coisa que fosse de fato muito relevante para eles, né? Então eram pessoas muito boas naquilo em específico. Você fez essa transição da natação agora como empresário. O que você enxerga aqui nesse caminho seu? Por que que você fez esse movimento? Por que não só ter sido nadador e continuar ali nadando?
Porque a vida é muito chata sem objetivo, né? E quando você para, e aí?
Uhum.
Vou aposentar com 30 anos de idade?
Que é o que muitos atletas acabam fazendo, né?
Não, você aposenta com 30 do esporte.
Exato.
Mas e aí? Eu não conheço ninguém. Assim, você pode até ter outros objetivos de vida, desacelerar no trabalho, ter outros objetivos. Mas você sempre vai ter algum tipo de objetivo rolando na sua vida.
Uhum.
Tô falando assim que você precisa ser o trabalho em si. Tem muita gente que tem outras ocupações. Você vai viajar o mundo, você vai andar de bicicleta, você vai usar o esporte, ou vai a vida social. Alguma coisa tem que estar rolando na sua vida, seja lá qual for o objetivo, né? Se o dinheiro não for mais um problema, você tem uma liberdade financeira para tomar qualquer decisão, né? Tem um monte de gente rica aí trabalhando para caramba. E aí?
Total.
Então, assim, quando você faz uma transição, muito de continuar o caminho, continuar a jornada, a busca, assim, tá a ver com algum objetivo principal de vida ali. Porque senão você vai parar e vai fazer o quê?
Uhum.
Ficar em casa com 30 anos de idade, 35, por mais dinheiro que você possa ter, você vai ter que fazer alguma coisa. Não tem como. A construção do ser humano, ela foi feita
pra... Mas pode pegar e falar, putz, agora eu vou, sei lá, ficar aqui de boa, vou ficar saindo, indo pra festa.
Beleza, pode ser, foi esse o seu objetivo e te deixar tranquilo e você estiver pleno com isso, não vejo problema nenhum. Não é algo que eu faria, mas se funciona pra você, se a sua vida está... plena nesse sentido, né? Porque a hora que você pensa assim numa... Vamos pegar esse exemplo específico. Tô cheio de grana e quero viver uma vida social muito intensa. Então, você é casado ou não é? Você tem filhos ou não é? Porque tem que ter congruência com aquilo que você quer para você, para sua família, para os seus filhos, para sua construção.
Uhum.
Se tiver em sintonia e tiver tudo bem, todo mundo envolvido e aquilo faz sentido e fazer a construção, aí pode fazer. Mas eu acho que o trabalho, ele engrandece, né? O trabalho, ele traz... Pode ser na área social, pode ser que não dê dinheiro nenhum, pode ser para a construção. Acho que o grande ponto nessa transição... Tem três grandes blocos, né, de transição de carreira de qualquer pessoa, que é planejamento, que é ter clareza dos seus objetivos e autoconhecimento, saber onde você está e para onde você vai. Se você não tiver isso aqui, né, mais ou menos estruturado, fica muito difícil você transicionar de uma coisa para outra. Então, quando eu sou... E quando eu estou na transição... É, de esporte, que é uma atividade física, uma atividade que o corpo está envolvido ali. Para um empresário, para um empreendedor, é igual você sai, nada contra a profissão, mas eu sou padeiro, quero ser astronauta.
Uhum.
São coisas completamente distintas.
Uhum.
Então, assim, eu não vou fazer pão no espaço, então eu tenho que me preparar para uma outra coisa. Né? É um outro tipo de trabalho. Então, planejamento e você... Usar aquelas horas que você utilizava para fazer atividade física, para fazer alguma outra coisa, ela é fundamental.
Mas as bases que você tem ali, eu acho que te ajudam demais, cara. Você ser, você ser um cara disciplinado, você está disposto a aprender, você está disposto a ter consistência. Isso que vocês fazem no esporte, o esporte é um lugar que não dá para mentir, né?
Isso.
O marketing, ele tem pouco valor quando você vai mergulhar na piscina.
O resultado não dá para mentir, você consegue enrolar até certo ponto. Não dá para você enganar todo mundo o tempo todo.
Mas a gente vive num momento que as pessoas são muito... Eu postei sobre isso, eu acho que é legal falar. A gente vive num momento em que as pessoas estão muito dispostas a dar dinheiro para vigarista. Cara, tá tão fácil ganhar dinheiro de maneira lícita, né? De maneira sem ser legal, só contando a mentirinha, que... Daqui a pouco vai reduzir a criminalidade. Mas o ponto é, assim, a gente vive, como você falou, né? A gente tem uma geração que olha para a internet como um parâmetro de sucesso. E os resultados ali são resultados camufláveis, tá? Eu posso dizer para você que eu ganhei 100 milhões fazendo
um
lançamento, e você não tem como saber se isso é verdade ou não. E eu posso te simular que é verdade, ostentando uma vida extremamente de luxo, quando a gente sabe que as pessoas mais ricas são normalmente bastante discretas em relação a esse tipo de coisa. Mas a gente tem um laudo, assim, do luxo, da riqueza, da ostentação, como forma, como estratégia de dizer, olha como eu tenho resultados, eu posso te ensinar a ser milionário como eu sou milionário. Embora eu só tenha ficado milionário a partir do momento que você comprou meu curso para te ensinar a ser milionário. Esse é o ponto. Mas no esporte não tem como mentir. Você tem que ganhar. Você tem que estar ali, você tem que treinar, você tem que se esforçar, você tem que dar seu máximo, você tem que tomar decisões difíceis, você tem que abdicar de prazeres do seu dia a dia. É muito difícil.
Mas tem uma certa correlação com o que você falou.
Em que sentido?
Em sentido que você pode ser uma pessoa, você pode treinar e ter, de repente, ser colocado... Vamos pegar aqui time de futebol.
Ah.
O cara lá, o olheiro... Pega um cara que interessa a ele, porque ele vai ganhar mais dinheiro, ou o treinador coloca o cara para jogar mais, ou ele faz isso, faz aquilo. Então, dá para você ir contra o sistema. É lógico que dentro do esporte, quando você tem questões menos subjetivas, um negócio assim, é tempo, natação.
Exato.
Na natação eu concordo, você tem um tempo. Mas em esportes mais subjetivos, você pode até ter uma relação talvez parecida aí, né? Mas eu não queria levar assim no mal intencionado, mas assim, das oportunidades que acontecem, e de repente quem está olhando, o lado que está olhando, você se interessar mais ou menos.
Uhum.
Então assim, a questão física, ou a questão que você quer investir, ou o tipo de pessoa que você quer investir, para um patrocinador, ele tem mais relevância do que talvez a performance esportiva.
Ah, sim.
E aí
sim.
Na questão financeira, você pode achar justo ou não.
Uhum.
Um atleta que é melhor fisicamente na competição ganha menos do que um que está lá no 25º, só que tem outros atributos.
Uhum.
Então, acho que... Eu não sei se é uma boa relação que eu fiz, mas...
Não, é uma boa relação, sim. Mas eu acho que ali é um...
Mas eu tenho muito vigarista em tudo quanto é lado.
É.
Você pode trazer... Pensei num aqui agora. Doping.
Total.
Então você tá falando assim... Atalhos, né?
Uhum.
Atalhos da vida. Pode ser um cara que ostenta muito e que tá vendendo um sonho que não existe.
Uhum.
Isso ser comprado, me dei bem e ferrei com o cara.
Uhum.
Doping é a mesma coisa.
Funciona essa parada de doping, cara?
Não,
como é que...
O cara toma e ganha.
Não, mas é muito louco, porque vocês são testados, né?
Uhum.
Putz, se eu sei que eu vou ser testado, qual é o sentido de eu tomar?
Não ser pego.
E tem como? Não
tem,
ser pego?
Né? Tem. Não vou saber te desenhar aqui o processo,
loucura.
Mas assim, se você... É, você... médicos, o antidoping está sempre um passo atrás do doping. Eu lembro numa Olimpíada, eu não sou especialista para falar no assunto, mas eu tenho uma... Em 96, eu lembro de um nadador russo que ganhou. E a Rússia já esteve envolvida em muitos,
muitos
problemas, né, controvérsias em relação ao doping. E um nadador...
Eles foram até vetados.
Foram vetados, 2016. Teve uma grande repercussão em relação a isso. E aí ele pegou... Um cara foi pego no doping, mas a substância ainda não era doping. Falei assim, ó, tem uma substância aqui que não pode. Assim, me mostra então na regra. Não tem. Então devolve a medalha pro cara e põe no doping. Então a partir de agora virou doping. Várias substâncias que você tinha, broncodilatadores, hoje em dia é muito...
A broncodilatadora é proibida?
É proibida, hoje é. Mas, assim, remédios para gripe que você tomava na década de 80, 90, que você nem sabia que tinha algum benefício ou não, o princípio ativo, ele é doping. Então, às vezes, você fala assim, doping, você fica imaginando Ben Johnson, fica imaginando testosterona, fica imaginando esse tipo de coisa. Hoje, você pegou no doping, pode ser você tomar um remédio para dor de cabeça, que tá OTC.
Que loucura.
E aí você toma esse remédio, se tiver em competição, não pode. Os atletas, eles precisam saber o que pode e o que não pode.
Então, mas quem tem asma não pode tomar um bronco de
aí você tem que fazer um documento, você tem que explicar, você tem que ser prescrito, você tem que ter tem todos os exames para você ter. Insulina, na questão de diabetes, você não pode.
Uau.
Aí você tem que ter a prescrição, você tem os meios ali, se você tem alguma deficiência ali, alguma questão de saúde e tal.
Entendi.
Mas o doping é sempre muito avançado, né, em relação a isso.
O que você acha que um empresário pode aprender com um atleta de alta performance? O que do seu atleta de alta performance você levou para sua vida como empresário?
Acho que a coisa principal é atenção aos detalhes. Eu tenho um livro chamado Um Centésimo, né? Um Centésimo de Segundo, que ele traduz um pouco a minha visão, e qualquer esportista, se você pegar, se fosse um cara do atletismo, né? O Usain Bolt, ele ia falar um milésimo, né? Porque ele é numa casa decimal além. Porque é a menor fração possível para você conseguir o seu objetivo. Então, você fala de excelência, você fala de trabalho, você fala de fazer uma coisa diferente, né? Às vezes a gente quer dar um salto muito grande e a gente esquece do hoje, né? Então, você tem uma visão de longo prazo para você fazer um trabalho. Isso faz parte da construção da alta performance. Um dos grandes elementos de alta performance é a visão de longo prazo. Só que o tempo presente e o que você faz no hoje, ele é muito importante. Eu não sei qual que é mais importante, né? Se você tem a visão de onde você quer chegar ou você trabalhar hoje para aquilo que vai construir, que vai empilhar todos aqueles resultados para você. Lá na frente, você fala assim, ó, deu certo. Nem vi o tempo passar, né? Porque você vai construindo. E essa questão da atenção dos detalhes, ele vem na forma de um centésimo para mim. Assim, eu consigo visualizar um centésimo. Consigo visualizar a minha Olimpíada lá na frente, né? Onde que eu quero chegar, seja ela qual for, né? Em termos de negócio, de empresa, de construção. E eu consigo, assim, identificar o que precisa ser feito hoje para dar essa evolução. Um centésimo segundo eu fico em casa, eu vou para as Olimpíadas. Nas Olimpíadas, um centésimo eu fico nas eliminatórias, eu vou para as finais. Medalha ou sem medalha, recorde ou não recorde, campeão ou vice. Então, isso eu acho que nos empresários, né, para os empreendedores, a visão ela é muito importante, né, onde você quer chegar lá na frente. E depois, e todos os empreendedores têm uma capacidade muito grande de trabalhar, né? O verbo fazer, ele é muito... Ele vem muito em conexão com o empreendedor, porque ele é acostumado a fazer isso, né? Seja na operação, seja na estratégia, ele está muito envolvido. Então, acho que isso tem uma conotação direto com o que o empreendedor e que o atleta ele é forjado, né? Muito parecido nisso, né? No faça, né? No fazer, de ser protagonista daquilo que você quer construir para a sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua vida. E aí os equilíbrios que vêm ao redor.
Total, esse ponto que você falou, só para complementar, achei muito bom isso do centésimo, de olhar os detalhes e de como que você constrói hoje para estar lá naquela sua visão de longo prazo, né? Às vezes a gente, aqui, como a gente é uma empresa que traduz as práticas das empresas de alto crescimento para a realidade dos negócios tradicionais aqui do Brasil, as pessoas vêm muito com ideia, cara, preciso inovar, preciso mudar meu negócio. Precisa.
A gente sempre... Feijão, qualquer.
Exato, a mas, base, cara, né? E tem um monte de coisa aqui, low hang fruit, que você pode fazer, né? Que são as maçãzinhas que estão na boca, assim, para você tirar, que você não está fazendo, você está olhando... A gente está olhando muito para fora, preciso mudar, fazer um novo produto, disruptar o meu mercado, criar um novo segmento. Você pode e deve pensar em como você muda o seu produto e como você continua sendo relevante ao longo do tempo, mas tem muita coisa que a gente pode fazer ali, muitos detalhezinhos que no dia a dia vão se perdendo, que podem ser esse centésimo que você falou.
Com certeza.
Muito
isso
bom.
Faz diferença do jovem que chega agora todo rapidinho querendo tudo, né?
É.
Você fala, e aí, meu? Como é que vai ser hoje aí? Pô, hoje? Como assim hoje?
Total.
Chega no final do dia, né? Faz aquela análise.
Total.
Mas muito legal. A inovação seria como assim, a mistura, né? Arroz, feijão, uma saladinha, e o que vai ter de misturar? Vai ter um negocinho aqui. Mas a base tá lá, né?
Sim.
A essência tá lá.
É, e é o arrozinho com feijão bem temperado que faz a gente salivar.
Temperadinho. Eu sou
bom.
Quase mineiro, né? Então...
Você é quase mineiro? Ah, é verdade, você é quase,
quase
mineiro. Quase mineiro. Pessoal, foi um prazer receber você, Gustavo. Muito obrigada.
Obrigado.
Eu tenho que te dar um presente.
Opa.
Antes da gente finalizar aqui.
Para presentes.
Este presente...
Amazing You?
Da Amazing You, conhece?
Já ouvi falar.
É uma marca de chá, é parceiro nosso, são vários.
Ih, vem com hábitos.
Chás, exato, ligados aos seus momentos do dia. E aqui é o livro que eu dou para você, talvez você já tenha lido.
Dos meus livros favoritos.
Ah, você já leu? Que bom.
Adoro. Em termos da psicologia de hábito, esse aqui é um dos tops.
É muito bom esse livro, eu gosto bastante.
Junto com o Charles Duhigg, né? Então, para quem não leu, cadê a câmera? Esse aqui... Que não leu
hábitos
aqui,
atômicos.
Mas vou reler aqui. Aqui ele fala do 1%, né? Eu tenho um centésimo. E quando eu estava falando de um centésimo, alguém falou, você já leu hábitos atômicos? Eu falei, não. Você tem que ler. Você está falando de um centésimo, aquelas referências, né? Você vai ler uma gotinha por vez, um quadradinho, um passinho de... É tudo a mesma referência, né? Mas super.
Bom demais.
Muito obrigado, tanto a Amazing You aqui, quanto a hábitos atômicos.
Obrigada a você.
Obrigado,
prazer demais.
Beijo.
Até mais, pessoal.